Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Muito bem, para você que está ouvindo esse podcast, tudo bem com você? Por aqui é o Diguinho, esse é o Diguinho Cast. Aqui eu quero falar de vários assuntos, várias situações, várias observações também. E espero que você participe sempre. Logo, logo eu darei um telefone para que você possa participar e mandar suas mensagens de áudio também, determinando um assunto, tá? Como assim que eu vou determinar um assunto? Ah, um dia antes eu entro lá no Facebook, né? Se eu achar interessante ter os comentários, com certeza eu colocarei, né, esses comentários que serão muito interessantes e vão engrandecer muito o podcast, já que ouvindo bastante podcast durante todo esse tempo que eu estou fora do rádio, eu reparo que o ouvinte praticamente nunca protagoniza nada, né? É um bando de pessoas falando, um opina ali, um opina aqui, não que isso seja ruim, nada disso, mas eu acho importante a participação do ouvinte, acho legal, acho engrandecedor. Estamos na época do carnaval, eu não sei porcaria nenhuma que escola ganhou o carnaval. Aliás, o carnaval virou uma merda, né? O carnaval que outrora, né, que antes era tão legal, hoje é essa marca ideológica, né? Hoje as pessoas, principalmente essa área cultural, essa área de educação, né, tudo dominado por esquerdistas, né? E o carnaval não é diferente, aquela porcariada, é afronta a Deus, é afronta a Jesus Cristo, né? É xingamento pra lá, xingamento pra cá, artista lacrador e por aí vai, né? Então eu não tenho muito ao que observar do carnaval. O que eu tenho a observar é que dizem que é uma coisa rentável, né? Que o carnaval aí no Brasil, juntando tudo, turismo, essa coisa toda, dá 8 bilhões de reais. Porém, eu acho que deveria servir de exemplo. Eu acho que o tonto que corre atrás de um trio elétrico paga 3, 4 mil num abadá. Com 3, 4 mil num abadá, eu compro uma moto para entregar comida, né? Compro duas motos para entregar comida, né? Eu compro um carango velho aí para andar, né? Um Fusca Gás, alguma coisa desse sentido, né? Mas o cara paga lá e fica lá igual um bobo, olhando para cima, dançando, bebendo, né? Perdendo as pregas, e vai ver no outro dia, tá com a doença venérea, nem sabe de onde veio. Enfim, é essa coisa toda, né? E esse carnaval também, a gente pode constatar aí, que não vai ter muita mulher grávida, essas coisas, nada, porque a viadagem tá correndo solta, né? Cada vídeo que a gente vê, os negócios impressionantes, né? Hoje, os caras até brincam, né? A brincadeira no Twitter é aquela, nossa, olha, vocês não vão acreditar, eu vi um casal hétero se beijando no trio elétrico, né? Enfim, mas que os brasileiros, né, esses milhões, né, milhares de brasileiros que correm atrás do trio elétrico também tenham força para exigir, né, de governos, para exigir, vamos dizer, prefeituras, vereadores, presidente, essa coisa toda, né, para exigir coisas, ter essa força para ir até Brasília, por exemplo, meter uma pressão em quem precisa meter uma pressão, porque realmente o brasileiro vai correr atrás de trio elétrico, fazer folia é uma maravilha, mas quando é para conseguir alguma coisa que é para o bem da sociedade, é literalmente uma merda, não vai meia dúzia, né, dá para contar nos dedos a pessoa que vai para reivindicar alguma coisa, e também já é vagabundo, né, a maioria é vagabundo por si só. Você sabe que eu estava lendo um negócio esses dias, não, já tem um tempo, eu não lembro muito bem do que é, mas fala daquela, do Ikigai, né, Ikigai do Japão, lógico, né, o nome já diz, né, que é bem da cidade de Okinawa, uma região de Okinawa, Ojime, né, é onde tem, a chamada área azul, é onde tem os maiores números, né, o maior número de centenários no mundo, são aproximadamente 24% da população, eles são centenários, são ativos e felizes até o suspiro final, até bater as botas, né, eles têm uma religião lá que eles é um ser mitológico, né? Eles acreditam num duende e tal. E lá tem as tangerinas de Okinawa. E olha só, esse pessoal centenário, feliz, receptivo, né? Recebe as pessoas muito bem. Okinawa é onde os Estados Unidos praticamente... foi a última cidade, né, na guerra que os Estados Unidos desbravou. Então eles tinham tudo para ser ignorante, para meter o dedo no rabo dos outros, mas não, né? Tem algo muito profundo ali, né? Aspectos naturais, não sei o que é, né? Que faz com que essas pessoas vivam com uma qualidade muito grande, né? E eles chamam isso aí de Ikigai, né? E no Japão também, e nessa região do Japão, e no Japão em geral, tem o Ishiribashode, é assim que fala, né? Trate todos como se fossem, né, seus irmãos, né? Até a reconstrução do Japão pós-guerra é um exemplo disso, né? Pratica-se o trabalho em equipe, né? E ninguém deixa o outro morrer, né? Um vai estendendo a mão para o outro, né? E um grande número de japoneses, né, eles não se aposentam, né? Eles seguem trabalhando, né? A maioria, né, naquilo que gosta, naquilo que faz feliz, a menos que a saúde, né, não permita, né? A menos que não aguente por conta de saúde. Não existe, você sabe que não existe na língua japonesa a palavra aposentar, né? No sentido de retirar, né, de se retirar para sempre, né, como tem no Ocidente, não tem carteira de trabalho, né, ter um propósito é tão importante na cultura japonesa que eles não têm o nosso conceito aqui de aposentar, tem que me aposentar. O cara não faz um planejamento financeiro, não junta um dinheiro, depois fica lá mamando, né, daí uns 4, 5 tem que trabalhar para sustentar um aposentado, né? Então tem essas zonas azuis aí onde as pessoas vivem, né? Bastante. Não é só Okinawa, no Japão também tem Sardenha, na Itália, se eu não me engano, a península, na Grécia, Icária, na Grécia, na Califórnia tem uma cidade também, eu já não me lembro muito bem. Mas são 5 cidades aí onde a gente pode destacar essa zona azul, que é onde se tem um número muito grande, um número muito expressivo, né? Acima de 20% de pessoas centenárias, né? Daí vai você ver tudo, dieta, como que eles se comportam, como eles cuidam um do outro. E aí que eu queria chegar, o brasileiro também, o poder público, essas coisas todas. A gente vê esses caras tirando a rola pra fora e mijando no carnaval, sabe? Eu dei uma passada no centro de São Paulo, passei num puta lugar cheirando mijo, sabe? Uma vontade de vomitar da porra. É tudo gente porca, tudo gente mal educada. A educação é a base principal do ser humano, é onde o ser humano aprende os seus direitos, né? As suas regras, né? É onde aprende a pisar no chão sólido, com responsabilidade. E aqui não se tem nada disso, né? A gente porca, às vezes, muitas vezes, eu dou até um exemplo. Eu morava num lugar, antigamente num prédio, quando a Magda estava grávida da Raíssa, a gente passou numa praça, e a praça bonita, ficava isolada, assim, as casas faziam uma letra U em volta dela, e a praça toda ferrada, cheia de mato alto. Aí chegou uma mulher e falou: a prefeitura nunca vem ver. Porra, o que custa cada cidadão, né, ir lá pegar uma tesoura, fazer um baita lugar bonito, um baita lugar legal, colocar regras, que com regras as coisas funcionam. E aí já era, meu amigo, aí já era, você vai voar, né, você vai fazer a diferença aí, vai ser legal pra caramba. As coisas vão funcionar e você vai ter um lugar bonito, né, para conviver em sociedade. Deixa eu tomar meu café aqui. Enfim, né, o exemplo do carnaval poderia passar, né, principalmente quando a gente tem alguma dificuldade, né, essa população também poderia ir com força, né, para cima, poderia ir com força para exigir coisas que a gente nem deveria exigir, né? políticos são nossos empregados para fazer a coisa certa. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Bom, uma coisa que preocupa muito, já chegando de forma avassaladora, realmente, em alguns países da Europa, que é o coronavírus, né? O coronavírus, aliás, na época da gripe suína, eu entrei em desespero, né? A última atualização aí do coronavírus na China, isso aqui é uma pandemia, né? Uma pandemia, eu acredito que o número é muito maior. 77.658 casos até agora, 2.663 mortes. Coreia do Sul, 977 casos, 11 mortes. Itália, já 320. Olha, até semana passada não se falava nada da Itália. 322 casos com 11 mortes. Japão, a Itália passou o Japão. O Japão, 161 com uma morte. O Irã, 95 com 15 mortes. 15 mortes, no caso. Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, 57, nenhuma morte. Tailândia, 37, nenhuma morte. Taiwan, 31, nenhuma morte. Malásia, 22 e nenhuma morte, né? E nessa lista a gente não conta os infectados nos cruzeiros, né? Que passa aí de 1.000, né? E no Brasil hoje já saem alguns portais de notícia, né? E nas redes sociais mais rápidas também, como o Twitter, que a gente tem 4 casos suspeitos, né? Em Bauru e 3 em São Paulo. Vocês desculpem minha voz, porque eu acabei de sair de uma gripe também. Então, estou falando um pouco mais devagar, mais pausadamente, não com aquela efusividade que eu costumo falar. Na Alemanha também 18 casos. Bom, isso aqui politicamente, né? Agora, por exemplo, 2020 tem as eleições nos Estados Unidos. Isso prejudica muito o candidato da situação, que é o Donald Trump, né? Ele vem tentando, né, falar não, que isso não é uma coisa grave, mas eu acredito que seja o quádruplo. E o medo disso chegar no Brasil é terrível, porque a gente sabe qual é a estrutura do SUS, a gente sabe qual é a estrutura de saúde do Brasil, né? A gente sabe os equipamentos que a gente tem, a gente sabe os profissionais que a gente tem. Infelizmente, isso vai chegar no Brasil de uma forma avassaladora e vai ficar incontrolável. Como eu disse, já é uma pandemia, né? A Itália, que não tinha casos, né, em uma semana já passou o Japão. E se isso chegar no Brasil, um país, a gente imagina, um país como a China, que tem uma tecnologia avançada, construiu um hospital em 10 dias, já está nessa situação terrível. Você imagina quando isso chegar aqui no Brasil de uma forma mais efusiva, né? De uma forma mais pesada. Vai ser simplesmente terrível, né? Realmente, para quem acredita em Deus aí, orar a Deus. O coronavírus detectado na China, todo mundo sabe, nesses mercadões que não tem a mínima higiene, que vem do morcego, vem de outros bichos. E ele também é chamado de Covid-19, né? E daí ele provoca aquelas infecções das vias aéreas, né? Pulmão, garganta, essas coisas todas. E como que pega isso? Né? Ele é pego facilmente pelo ar, através das gotículas de saliva e secreções respiratórias. Sabe aquele seu avô que espirra e fica voando aquelas gotículas? Às vezes você está jantando, uma gotícula pousa na batata, no bife, essas coisas. É isso aí. Se a pessoa estiver infectada, com certeza você vai pegar também. E os sintomas do coronavírus são muito parecidos com os da gripe, né? Podendo levar até tosse, febre, falta de ar e dor de cabeça, né? A gente não conhece muito ainda sobre o vírus, como ele atua, né? As recomendações da Organização Mundial de Saúde para qualquer pessoa que foi para a China, essa coisa toda, e possa estar infectado, é que use uma máscara, né, e procure ajuda, né, porque para espalhar é muito fácil. Eu não sei exatamente, eu até tentei procurar aqui, quanto tempo, quando você dá um espirrão, quanto tempo fica no ar essas gotículas, mas realmente é muito preocupante, é um vírus que se pega pelo ar. Na gripe suína, tem até um dado importante. Eu lembro que eu estava assistindo um jornal na televisão, depois que passou toda aquela coisa, a gripe suína passou, não sei o que e tal. Eu lembro que um infectologista falou que 90% de algumas outras doenças infecciosas que não era a gripe suína, porque as pessoas passaram a ter mais higiene, usar álcool gel, lavar a mão. Você tem que lavar a mão por no mínimo 40 segundos com sabão, depois enxaguar direitinho, para você que não tem condições de comprar o álcool gel, diminuiu 90%. Mas 3 meses depois, o que aconteceu? Voltou tudo de novo, porque o vírus já não atacava mais como atacava. E aí o pessoal relaxou, né? Ou seja, não teve aquela sequência de fazer, não, olha, vou continuar doutrinado aqui a ter higiene para sempre. Então, uma das dicas que pode se dar, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, por 1 minuto aí que seja, né? Principalmente se você tiver contato com alguém que possa estar doente. Evitar frequentar locais públicos fechados e com muita gente, como shoppings ou academias, né? No Japão, por exemplo, iam correr 35 mil pessoas numa maratona, agora vão correr 180. O jogo do time do Iniesta, né, acho que é Vissel Kobe, né, a torcida foi no estádio, mas não podia torcer, abrir a boca, nem gritar gol, para evitar espalhar saliva, para evitar infecção, ou possivelmente alguém que tivesse com o vírus transmitisse para um monte de pessoas. Quando você for tossir, cobre a boca e o nariz sempre que precisar, né, utilizando o lenço descartável ou a roupa, por exemplo. Sabe quando você pega, você põe assim a camiseta em frente ao nariz, espirra na barriga, né? Espirra na barriga, no peito, essas coisas todas, né? Evitar tocar os olhos, nariz e boca frequentemente. Se você pegar lá no ferro do metrô alguém que espirrou na mão e tem um vírus, seja qualquer vírus de gripe, né, qualquer variação de vírus de gripe, e você botar no olho e na boca, fatalmente você vai ser infectado também. Utilizar máscara de proteção individual para cobrir o nariz, né, sempre que precisar e estar no lugar público. Isso eu estou falando numa situação onde já se estabelece uma pandemia, né, o que eu não acho difícil, repito, aqui no Brasil. Não compartilhar objetos pessoais. E você pergunta, pega pela bunda? Não sei. Não sei se você pode usar seu vibrador e emprestar para o amiguinho. Tá, mas coisas como talheres, copos, escova de dente, isso já não se compartilha. Eu acho ridículo, acho horrível. Tinha uma mulher numa rádio, eu achava dela tão ridícula. Ela, para agradar os ouvintes, tinha uns jantares com ouvinte. Às vezes ela ia pegar a colher do ouvinte e botava na boca. Que delícia, uma mulher cafona da porra. Evitar o contato com animais selvagens, né? Você costuma sair com urso, tigre, leão, essas coisas. Se ele parecer doente, você cai fora, né? Você não vai fazer nada. Cozinhar bem qualquer tipo de alimento, especialmente carne, e manter os ambientes fechados, bem arejados, abrindo a janela para permitir a circulação do ar, tá bom? E se no hospital, já sabe, né? Se você chegar com suspeita, você já vai ficar isolado, etc. Você sabe que aqui no prédio que eu moro tem um chinês que traz coisa da China para vender, né? Eles têm umas lojas que vendem caixa de som, fone, essas coisas todas. E eu moro no segundo andar, eu tenho ido de escada, eu tenho evitado elevador, viu? Dá medo, né? Dá medo, enfim. Mas todos os dias, né, se você procurar aí coronavírus, essas coisas todas, né, o Covid-19 e tal, você vai ver que com certeza ele vai estar atualizando. Estão atualizando todo dia. Tem até deixa eu até ver o nome disso aqui. É coronavírus em tempo real, coronavírus time, né? Aqui no Twitter tem bastante informação sobre o coronavírus, tá certo? O carnaval, né? As redes sociais só falam disso. Ah, carnaval. Ai, o destaque. Ai, apeladona. Ai, chamou outro de bicha. Ai, que preconceituoso. Uma época extremamente chata. Até coloquei no meu Twitter, principalmente na época do carnaval. A gente percebe. Se você nunca assistiu, assista esse filme. Chama Idiocracia, né? Ele é um filme que tem o pai do Chris, o Terry Crews, que diz como as pessoas ficaram idiotas com o passar do tempo, com o politicamente correto, a ponto de usar isotônico para plantar alguma coisa, de esquecer que é a água que faz isso, né? Então, assiste esse filme, vale muito a pena, é muito engraçado, você vai ver como as pessoas estão se tornando, né, igual a proposta do filme. A proposta do filme você vê hoje em vários pontos do mundo, né? E a Malu Mader, né, com seu marido Tony Bellotto, ela diz assim: só tem cinema fechando e igreja abrindo na Sapucaí, né? Ela lamenta o encerramento do Cinearte em São Paulo. Bom, essa mulher parece que vive fora do mundo, como todo esse pessoal da Globo, né? Vive numa bolha. Eu pergunto o que tem a ver ela comparar a igreja com o cinema. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nos últimos 13 anos, né, esses atores da Globo, muitos ficaram milionários fazendo uns filmes tão ruins, mas horríveis, né? Que se você comprasse o DVD do filme, você podia pegar o papel para limpar a bunda de tão ruim que é o filme. Mas cada um botou 2 milhões, 3 milhões no bolso e o resto para a produção. Muitos assim, né? E não tem nada a ver. Hoje, ela fala isso sem o mínimo conhecimento. Existem outros fatores, né, que faz com que a receita do cinema e o próprio cinema diminua. A gente tem streaming, né? A gente tem Amazon, a gente tem Netflix, tem um monte aí de canais de filmes. Filmes ruins também, filmes nacionais horrorosos. Preço do cinema, você não vai com 4 pessoas no cinema e gasta menos de R$250 se a pessoa for comer alguma coisa. E ela ocultou uma coisa, né? Ela e o marido são... não ia nem entrar nesse fator político, nada... Mas é importante dizer que eles sempre votaram no Lula, tal, essas coisas todas. E lembrando que nesses últimos 13 anos, quem esteve no governo, né, foi o Lula e a Dilma. E quem botou o país nessa crise econômica foram os próprios, né, junto com os partidos satélites, né, e os políticos estratégicos também, que participaram do maior roubo da história política do mundo, que é o roubo da Petrobras, o roubo que o PT fez para se perpetuar no poder, no caso, né? Essa gente esquece isso. E Malu Mader, saiba de uma coisa, as igrejas de bairro, elas fazem coisas que vocês do Projac só falam da boca para fora. Muita gente da sua turminha é cheio de querer de falar, e os muçulmanos... Aí o Trump vai pôr um muro. Se você quer saber, as igrejas evangélicas, igrejas católicas acolhem esses muçulmanos, dão dignidade para esses muçulmanos, dão curso de idioma para esses muçulmanos, recolocam eles na vida depois de uma guerra. Coisa que você, seu marido e o pessoalzinho da Globo só fala da boca para fora. Esse pessoal põe a mão na massa, são missionários sérios, são pessoas corretas, que são pessoas que realmente fazem pelo próximo, não ficam indo num desfile de carnaval e falando um monte de merda. A gente não pode se pautar por igrejas, né? Essas igrejas que eu também acho terrível. O pastor tem um carro de R$1 milhão, usa um chapéu de fazendeiro, aí o pastor tem 200 e poucas rádios, essas coisas todas. Isso eu acho totalmente errado. Agora, desrespeitar as igrejas sérias de bairro, onde a contabilidade é feita, onde o carro que tem na igreja não é do pastor, é da igreja e todos podem usar, sabe? Desrespeitar o que essas pessoas fazem pelo próximo realmente é um negócio péssimo e é uma coisa de quem não sabe, de quem só olha o superficial. Superficial, você vai ver esses caras aí realmente na televisão, né, falando um monte de bobagem, né, e realmente pegando dinheiro fácil do povo. Mas tem muita gente, né, muitos pastores que fazem um trabalho seríssimo, e você não pode desprezar, né, e falar, ah, está surgindo mais igrejas que cinema. Faz um filme bom, então. E outra, esses atores da Globo, eles não têm influência, eles estão na Globo, na maior emissora de TV. Vai atrás de empresa, bicho. É 6 milhões para fazer um filme, vai atrás de empresa e fala, olha, eu preciso de 6 milhões. Vai lá, arruma a empresa, arruma patrocínio, faz o filme, pronto. Para de querer mamar em governo, para de querer mamar em dinheiro público. Dinheiro público tem outras prioridades, né, muito mais importantes do que fazer filminho de ator global, né? Bom, outra notícia, né? O Galo do Atlético Mineiro pediu desculpa para a menina. Eu botei um tweet sobre isso. Quem viu a cena, não dá para comparar. Aquilo ali era uma... até um cara, dois caras me questionaram. Olha aí, você da patota da esquerda. Não, que patota da esquerda não. Existe um limite. Quando você tá... Daí os caras... Ai, na TV sempre fez isso. Olha, quando você tá numa esquete de humor... Lembra o Jô Soares, quando tinha lá o Bocão com a Cláudia Raia, que ele pegava o negócio de ver o dente por embaixo da saia? Aquilo é ensaiado. Aquilo é uma cena, né, de... Uma cena cômica, né? É um programa de humor, né? Os Trapalhões é um programa de humor. Agora o Galo virou a menina, olhou na bunda dela, depois virou, fez igual de Dimocó assim, e um negócio de comer. Ah, tipo, eu vou traçar. Em frente a um monte de gente, aí já é ruim. Aí já acho péssimo. Só que assim, é errado, achei totalmente escroto. É igual o do Camargo, que enfiou a mão na teta da Simone. E isso aí, o cara errou, né? O cara foi extremamente errado, sem propósito. Não sei se estava ação ou não, não justifica também. Mas é errado você fazer esse tipo de coisa. É um desrespeito, né, com a mulher. E o Galo ali, no caso, desrespeitou a menina, dando a entender que depois ela dá uma papada na menina. Não é assim, né? Ali não é um programa do Jô Soares, ali não é um programa dos Trapalhões, ali é uma apresentação de jogadores de futebol. Era a apresentação do Tardelli e era a apresentação de algumas jogadoras do time feminino. Então, eu particularmente achei extremamente correta a reclamação da menina. Extremamente constrangedor, né? 15 mil pessoas aí, daí depois isso repercutiu ainda na televisão. Então, nesse caso, eu concordo com a menina, não há nada de militância. O que eu sou contra é pegarem esse caso, como fizeram com o do Zé Maia, né? Isolar e falar que 100% dos homens são igual àquele Galo, são igual do Camargo, são igual ao Zé Maia, etc, etc. Não. Se eles fizeram isso, é porque eles não têm um parafuso na cabeça, né? O cara quem vai lá, bota a mão na xereca de uma mulher, outro aperta o peito ao vivo, né? E o outro dá a entender que quer comer a menina no campo de futebol, aí realmente já é uma coisa escrota, que não é 100% dos homens que são assim. Não é 2% dos homens que são assim. Você não pode colocar, né, o politicamente correto, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Escroto é escroto e ele tem que pagar pelo que fez. Agora, dizer que 100% dos homens são machistas e são iguais a eles que tiveram essas atitudes é completamente ridículo, desproporcional e completamente é uma completa inverdade. Tá certo? Bom, o que eu combino com vocês aqui é que eu sempre vou postar podcast praticamente de segunda a sexta. Vou entrar no Facebook às vezes para pedir algumas opiniões, né? Ó, tô vendo aqui que o GTA 6 pode chegar antes do esperado, hein? Sensacional. Eu vou pedir algumas opiniões para vocês, né? Porque a experiência de vocês de vida vale muito. Eu sempre valorizei muito isso nos meus programas de rádio. E graças a Deus, meus programas de rádio sempre foram um grande sucesso, sempre lideraram em audiência por conta disso, tá bom? Muito obrigado, não liguem para a voz, porque estou um pouco gripado. E eu estou de volta amanhã com mais um Podrecast, tá bom? Aí durante o dia eu vou falando, eu vou dar um WhatsApp aí para você mandar sua mensagem, seja qual for. Tá legal? Obrigado, um grande abraço. Deus abençoe todos vocês, tamo junto.
Programa do Diguinho.